Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Presidente Trump recebe homólogo sul-coreano, entra em vigor nova lei sobre imigração nos Estados Unidos, Qatar quer apoio americano para conversações com sauditas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrius Regis, na produção a Doris Oster. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados afirma que a violência na República Centro-Africana ameaça milhares de civis, tendo muitos deles já fugido das suas zonas habituais de residência. O porta-voz daquela agência disse que grupos rivais voltaram a confrontar-se na capital da República Centro-Africana, Bangui, e noutras regiões próximas da República Democrática do Congo. Na sequência, diz a Agência das Nações Unidas, pelo menos 1.000 pessoas fugiram para a República Democrática do Congo. Na cidade de Bria também houve confrontos violentos que provocaram a fuga de 2.400 pessoas de um campo de deslocados internos. Os Estados Unidos começaram ontem a aplicar as medidas de restrição de entrada no país de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana, depois do Supremo Tribunal ter decidido a favor de uma ordem executiva nesse sentido do presidente Donald Trump. Os países visados são o Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. A medida impõe que os cidadãos que queiram entrar nos Estados Unidos deverão ter familiares próximos ou negócios devidamente justificados no país. Segundo aquela ordem, são considerados familiares próximos pais, esposos, filhos, menores e adultos, genros, noras ou irmãos. A medida mantém a proibição da admissão de refugiados por 120 dias. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho Internacional advertiram que a situação humanitária no sul do Sudão, ou melhor, no Sudão do Sul, permanece catastrófica, apesar de já não constar da lista dos países com vagas de fome. O governo do Sudão do Sul e as Nações Unidas declararam, 21 de junho passado, que a vaga de fome que se verificava no estado de Unity tinha terminado. Contudo, aquelas duas organizações humanitárias internacionais dizem que mais de 1 milhão e 700 mil pessoas correm o risco de passar fome a qualquer momento no país. A China anunciou hoje que se opõe firmemente à venda de armas pelos Estados Unidos a Taiwan, uma ilha independente que a China ainda considera como uma das suas províncias. O governo do presidente Donald Trump autorizou a venda de armas por 1.300 milhões de dólares a Taipei, incluindo bombas teleguiadas, mísseis e torpedos, anunciou o Departamento da Defesa americano. A transação inclui também atualizações de armas que Taiwan já possui, incluindo radares de defesa aérea e um sistema de guerra eletrónica. A Alemanha legalizou hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo depois do Parlamento ter votado sobre a matéria. A chanceler alemã Angela Merkel tinha dado liberdade de voto ao seu partido dos conservadores. O presidente do Parlamento anunciou que o diploma teve 393 votos a favor e 226 contra e ainda 4 abstenções. Embora a maior parte dos países da Europa permitissem o casamento entre pessoas do mesmo género, o partido conservador de Merkel permaneceu resistente até agora à alteração dessa lei. E foram as notícias aqui na Voz da América. Vamos agora passar à atualidade nos países africanos de língua oficial portuguesa. Alguns setores da sociedade moçambicana consideram como insignificantes os ganhos que Moçambique obtém da exploração de gás natural. E isso porque, ao abrigo dos contratos assinados com o governo, as multinacionais ficam com a maior parte desse recurso, o que pressupõe a incapacidade do Estado moçambicano de se impor às companhias privadas. O Ramos Miguel com mais pormenores.
O debate é forte, tendo em conta a recente descoberta e exploração de gás natural em Moçambique, envolvendo fundamentalmente as companhias Sasol sul-africana e americana Anadarko. Várias são as vozes que dizem que a quantidade de gás que a Sasol disponibiliza a Moçambique é pouca. O economista Tomás Salmão, antigo secretário-geral da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, é uma das vozes que devem ser ouvidas neste debate.
O que é que a Sasol está a fazer para garantir que nos próximos 10, 15, 20, 25, 30 anos temos que prever e olhar para o futuro? Os nossos consumos vão crescer, vão ser maiores e tem que haver uma maior cota de gás para consumo doméstico.
Quando se começou a discutir a questão do gás do Rovuma no norte de Moçambique, um dos assuntos postos em cima da mesa era que a Anadarko iria disponibilizar a Moçambique apenas um quarto das suas necessidades em gás, o que para o economista João Mosca é pouco.
Acho que poderia ser muito mais. Por um lado, para constituir reservas futuras de gás para Moçambique, na medida em que há muitas flutuações de preços e essas reservas podiam ser utilizadas para a estabilização dos preços internos. Segundo, para o próprio Moçambique poder exportar, se fosse necessário, das suas reservas. E terceiro, ver quais são os investimentos que internamente vão ser realizados e, por enquanto, não me parece que esses investimentos sejam garantidos.
As expectativas das pessoas em torno da exploração do gás e de outros recursos naturais é que isso resulte na criação da riqueza, mas para isso é necessário que o Estado seja capaz de regular melhor as práticas das companhias privadas.
A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades envolvidas para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. A África do Sul inaugurou esta semana um terminal de mercadorias em Messina, junto à fronteira com o Zimbábue, que vai servir também a Moçambique, como diz o Simeão Panguá.
A infraestrutura é considerada parte do projeto de construção de posto de fronteira de paragem única entre Zimbábue e África do Sul. Entretanto, já passam cerca de 10 anos que Moçambique e África do Sul conceberam o projeto de posto de fronteira de paragem única entre os dois países na zona de Libombo-San Garcia. Mas o embaixador Paulino Macaringue considera que a conclusão do projeto poderá levar mais tempo porque os sul-africanos apresentaram uma nova abordagem de lidar com postos de entrada para o seu país.
Eles são da opinião de que se nós estamos para avançar para este passo moderno, que é a criação de posto de travessia único, implica nós também alterarmos a fisionomia das infraestruturas atuais, não só na parte sul-africana, como com os vizinhos, para de facto os postos de fronteiriços passarem a ser de facto pontos de entrada, salas de visita, e não edificações erigidas para inviabilizar e dificultar a circulação das pessoas.
Pelo menos duas vezes por um ano, nomeadamente nos períodos de Páscoa e de final de ano, a fronteira do Libombo-San Garcia fica muito congestionada. Moçambicanos e sul-africanos viajam para passarem festas com seus respectivos familiares ou desfrutarem das praias em Moçambique. Muitos ficam frustrados nas filas por causa do congestionamento provocado pela burocracia e exigem o posto de fronteira de paragem única entre os dois países para descongestionar o movimento.
Todos os anos a situação é quase a mesma.
Isso aqui não é boa coisa, porque o governo sul-africano come por nós e deve nos atender bem, não nos tratar como animais.
O embaixador Paulino Macaringue reconhece a importância do posto de fronteira de paragem única, mas ainda não sabe ao certo quando é que o projeto, concebido há cerca de 10 anos, vai passar de sonho para realidade. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Passagem agora à Guiné-Bissau. O governo da Guiné-Bissau anunciou hoje a cessação das atividades da RTP, RDP África e da Agência Lusa. Para as autoridades guineenses, a parte portuguesa não respondeu à proposta de revisão do acordo assinado há 20 anos sobre o exercício dos órgãos de comunicação social estatais portugueses na Guiné-Bissau. Lassana Kassama.
O ministro da Comunicação Social, Vítor Pereira, justificou assim a medida do Executivo sobre a cessação das atividades da RTP, RDP África e da Agência Lusa a nível nacional.
Não é admissível que há 14 anos estejamos a pedir, a suplicar, a solicitar os nossos colegas portugueses e a não termos resposta. Há qualquer coisa que não bate certo. A suspensão dura até quando a parte contrária entender que é útil nós sentarmos. É o que está no acordo da atividade, cessação das atividades em território nacional.
Era o ministro guineense da Comunicação Social, Vítor Pereira, anunciando a efetivação da decisão do governo em suspender a partir de hoje as atividades da RTP, RTP África e da Agência Lusa no país. Enquanto isso, as reações não se fizeram esperar. José Paulo Semedo é líder do movimento patriótico.
O que o governo está a fazer neste momento é pisar a Constituição, é violar as liberdades fundamentais, que por conta disto, nós gostaríamos de apelar ao senhor Presidente da República, que embora ilegítimo, a sua intervenção enquanto guardião político da Constituição, que venha atuar imediatamente, dando sem efeito a decisão do governo.
Para Silvestre Alves, jurista e presidente do Movimento Democrático Guinense, o atual governo carece de legitimidade para assumir uma decisão desta dimensão.
Um governo que não foi legitimado de modo nenhum não pode entrar em certas coisas que comprometem a República. Portanto, liberdade de informação é coisa que não se pode pôr em causa de qualquer maneira.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Entretanto, o governo português classificou hoje como um atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa a intenção do executivo guineense de proceder à suspensão das atividades da RTP, RDP e Agência Lusa na Guiné-Bissau. Tal intenção constitui igualmente um atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, princípios expressamente consagrados na Constituição da Guiné-Bissau e igualmente garantidos através dos compromissos internacionais que a Guiné-Bissau assumiu no plano multilateral, incluindo no âmbito das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sublinha uma nota do governo português. Refere ainda que Portugal encetou desde o primeiro momento as medidas apropriadas no campo diplomático para reagir a esta situação. Entre outras medidas, o embaixador da Guiné-Bissau já foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para lhe ser transmitida a gravidade do ocorrido. Por outro lado, o representante da União Europeia em Bissau, Vítor Madeira dos Santos, considerou uma limitação de liberdade de imprensa a decisão do governo guineense. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Cabo Verde. A presidente do PICV desdobrou-se hoje em encontros com o presidente da República e embaixadores dos Estados Unidos, França e Portugal, com o objetivo de apresentar a preocupação do maior partido da oposição pela inviabilização da Comissão Parlamentar de Inquérito de Construção Obrigatória sobre o processo de reestruturação da TACV, a Companhia de Transportes Aéreos Nacional. Eugênio Teixeira, com mais pormenores.
O Parlamento aprovou com votos do MPD a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo Partido no Poder para averiguar a gestão da transportadora aérea cabo-verdiana desde a independência a esta parte, enquanto a proposta do PCV foi rejeitada. O grupo parlamentar do MPD argumenta que o objeto é coincidente com a comissão da sua iniciativa e cuja resolução de constituição foi aprovada. Para o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, a justificação do Movimento para a Democracia não colhe, porquanto sustenta que a sua proposta é diferente, já que incide sobretudo nos esclarecimentos sobre o negócio feito pelo governo com a Binter, companhia privada que a partir de 1 de agosto ficará sozinha a operar nas ligações aéreas internas, já que a TCV deixará de voar entre ilhas. O grupo parlamentar do PCV mostra-se convicto de que o negócio realizado entre o governo e a Binter tenha sido feito de forma obscura e com outros interesses, conforme afirma Janira Over Almada.
Os cabo-verdianos têm de saber como é que foi feito este negócio, se os valores estão envolvidos, quem ganha fundamentalmente com isso. Porque para se estar a tentar esconder este negócio da forma que o governo do MPD está a tentar esconder, muita coisa deve estar a ser escondida. E eu quero deixar claro, nós não temos absolutamente nada contra a Binter ou contra qualquer companhia. A nossa preocupação é preservar os interesses estratégicos do país e garantir que os bens, os recursos estratégicos de Cabo Verde, não são negociados de forma obscura e para satisfazer interesses outros que não sejam interesses dos cabo-verdianos.
Hoje, em conferência de imprensa, a bancada parlamentar do MPD reafirmou a posição defendida no Parlamento quanto à sobreposição do objeto das comissões parlamentares de inquérito apresentadas pelos dois maiores partidos, por isso não viabilizou a proposta do PICV. O deputado João Gomes disse que a bancada do Movimento para a Democracia cumpriu a lei, mas deixou em aberto que o grupo parlamentar da situação está disponível a viabilizar uma CPI apenas sobre os negócios do governo com a Binter, caso o maior partido da oposição assim o entender.
Que o PICV tenha dúvidas, caso as tenha, então que constitua uma nova CPI com esse objeto. Entrada da Binter em Cabo Verde, a constituição da Binter Cabo Verde, a presença da Binter no mercado, as relações entre o governo de Cabo Verde e a Binter, todas, desde o primeiro dia até ao dia que eles entenderem que isso aconteça, que o grupo parlamentar viabilizará. Porque essa matéria não fará parte, portanto, por essa matéria não constituir objeto daquela que é do MPD, que já está constituída.
Criação de comissões parlamentares de inquérito sobre a gestão dos TSV a dividir posições do MPD e PICV. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O crescimento económico nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano atingiu 1,4%, ou seja, 0,2% mais do que aquilo que se esperava. Apesar destes números relativamente modestos, os analistas acham que a economia americana vai continuar a melhorar no segundo semestre. Por outro lado, as perspectivas económicas para o resto do mundo são as melhores dos últimos 6 anos. A economia americana cresceu assim a um ritmo constante, mas relativamente lento nos primeiros 3 meses deste ano. Manteve-se, portanto, longe da promessa feita durante a campanha eleitoral pelo presidente Donald Trump de um crescimento ultrapassando os 3%. De acordo com o secretário americano do Tesouro, Steve Mnuchin, esse objetivo não será alcançado tão depressa. A nossa projeção para os próximos 10 anos é, na verdade, de 2,9%, o que eu acho que é bastante cauteloso. Podemos mesmo até atingir os 3%, e tanto o Presidente como eu pensamos que podemos mesmo ultrapassar esse número. Contudo, muitos analistas dizem que essas projeções podem ficar aquém dos objetivos se o Congresso não aprovar um programa de estímulo económico ou então de levar a cabo, paralelamente, uma reforma do setor fiscal. Mas apesar de um crescimento moderado aqui nos Estados Unidos, a economia global parece estar orientada para o seu melhor desempenho dos últimos 6 anos. De facto, espera-se um crescimento económico global de 3%, comparativamente a 2,6% em 2013. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. A União Europeia prometeu apoio à Itália, que está a receber dezenas de milhares de imigrantes vindos do Norte da África através do Mediterrâneo. A Itália ameaçou encerrar os seus portos a barcos registados no estrangeiro, transportando os imigrantes. Este ano, perto de 80 mil já chegaram à Itália e outras 2 mil pessoas morreram tentando fazer a perigosa travessia do Mediterrâneo. João Santa Rita.
A maior parte das dezenas de milhares de pessoas retiradas do Mediterrâneo esta semana foram levados para portos na costa de Itália. Muitos estão desidratados, geralmente subalimentados e sofrem de infecções e doenças de pele. Marcela Crei, da Organização Médicos Sem Fronteira, falou à Voz da América pelo Skype a partir do barco da organização Aquarius, quando desembarcava mais de 1000 imigrantes no porto italiano de Corigliano Calabro.
We also see the results of people actually being physically assaulted, sexually assaulted.
Temos também casos de pessoas que foram fisicamente agredidas, sexualmente agredidas e torturadas. O representante de Itália na União Europeia avisou que a situação é insustentável e ameaçou impedir que navios de outros países tragam os imigrantes para a Itália. Crei diz que compreende a posição de Itália.
We have not in any way been formally informed of this by the Italian government. So we have to see what actually happens, but my first impression of this is
Não fomos informados disso pelo governo italiano, mas a minha impressão é que isso é, em primeiro lugar, um grito de socorro do governo italiano. E seria bom para os membros da União Europeia assumirem um pouco mais de responsabilidade. Já o comissário da União Europeia para a Imigração, Dimitris Avramopoulos, expressou o seu apoio.
Italy is under huge pressure and we are not going to leave this country alone.
A Itália está sob enorme pressão e não vamos deixar esse país sozinho. A Itália é obrigada a receber os imigrantes, diz o perito em lei de refugiados Jeff Gilbert, da Universidade de Exeter, que falou via Skype.
The law of the sea, international refugee law and international human rights law are all coming into play together. Italy has the right to protect its own borders. While I have a lot of sympathy for the Italian A lei do mar, a lei internacional dos refugiados e a lei internacional de direitos humanos coincidem.
Temos muita simpatia pela posição de Itália, mas não acredito que a Itália possa rejeitar barcos que não estão em condição de navegação para o Mediterrâneo. Gilbert diz que Roma está a tentar forçar a aplicação do Acordo 2015 para todos os países compartilharem os refugiados e tem havido pouco progresso nesse sentido. Esta semana, mais de 400 imigrantes em Itália entraram em confronto com a polícia na fronteira francesa, exigindo serem admitidos.
Obrigado, João Santa Rita. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que a violência na República Centro-Africana ameaça milhares de civis. Muitos já fugiram das suas zonas habituais de residência, tal como refere o Amancio Miguel.
André Mahesik, porta-voz daquela agência, disse que grupos rivais voltaram a confrontar-se na capital da República Centro-Africana, Bangui, e noutras regiões próximas da República Democrática do Congo. Na sequência, disse a Agência das Nações Unidas, pelo menos 1000 pessoas fugiram para a República Democrática do Congo. Na cidade de Bria também houve confrontos violentos que provocaram a fuga de pelo menos 2.400 pessoas de um campo de deslocados internos. Nesta cidade, 136 pessoas foram mortas, 36 feridas, 600 casas queimadas e 180 pilhadas. Os que fugiram das atrocidades dizem que testemunharam assassinatos violentos e raptos. Os grupos em confronto destruíram também as aldeias e colocaram milhares ao relento noutras zonas da República Centro-Africana. A Organização das Nações Unidas diz que os dados ainda são preliminares e será feita uma avaliação para mostrar a real dimensão da situação do país, que vive momentos de instabilidade há mais de 5 anos.
Obrigado, Amancio Miguel. O Congresso Nacional Africano, ANC, inicia hoje uma conferência política histórica em Nazareth, nos arredores da cidade de Joanesburgo, para debater políticas que vão ser submetidas à adoção do Congresso do Partido, previsto para dezembro próximo. Entretanto, um grupo de veteranos do ANC promete boicotar a conferência, alegando desentendimentos com a liderança do partido. Simeão Pomar.
O secretário-geral do ANC, Gwedi Mantas, convidou jornalistas para dizer que tudo está a postos para a conferência política de 6 dias do partido dirigente, a partir desta sexta-feira. O evento vai decorrer no meio de muita turbulência política, económica, social, a desfavor do partido no poder. A África do Sul está tecnicamente em recessão económica. O crédito da economia mais industrializada em África foi recentemente classificado em baixa para o nível de lixo por 2 agências internacionais de notação. O ANC perdeu o controle das cidades estratégicas de Pretória, Joanesburgo e Porto Elizabeth nas eleições municipais de 2016. Alguns veteranos do partido estão muito revoltados com a atual liderança da organização e decidiram então boicotar a conferência depois do seu pedido para uma reunião consultiva antecipada ter sido rejeitado pela liderança do partido. Os veteranos dizem que há muitas facções dentro do partido, pelo que a conferência política que inicia nesta sexta-feira vai ser manipulada pela facção poderosa liderada pelo grupo dos aliados do presidente Jacob Zuma. Mas o secretário-geral do partido, Gwedi Mantas, considera que seria muito exagerado dizer que o ANC está dividido porque este grupo dos veteranos não constitui uma estrutura do partido.
That is not a split. It's contesting a legitimate structure. It's actually party regime change.
Para Gwedi Mantas, a liderança do ANC também não pode ser considerada arrogante por ter rejeitado a realização da reunião consultiva antecipada solicitada pelo grupo dos veteranos. Na sua opinião, os veteranos estão a contestar a estrutura legítima do partido, o que pode ser considerado tentativa de mudança forçada de governo. Os veteranos consideram que o movimento político mais antigo em África, o ANC, perdeu moral e credibilidade populares por causa da corrupção generalizada, nepotismo e tráfico de influência nos corredores do poder. Gwedi Mantas diz que todas as alegações vão ser abertas e profundamente discutidas à porta fechada, juntamente com outros assuntos candentes, tais como desemprego elevado, pobreza, criminalidade, desigualdades socioeconômicas e acesso à terra. Muitos membros do ANC defendem a expropriação da terra para a distribuição gratuita à população, sem compensação aos atuais ocupantes. As clivagens internas do ANC atraíram então mais de 1.500 jornalistas nacionais e estrangeiros para a cobertura da conferência política. Não há convidados estrangeiros. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pavuano. A China acaba de ser novamente criticada por não respeitar os direitos humanos. Um dia após ter sido anunciado que o Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, tinha liberdade condicional por motivos de doença, um relatório do Departamento de Estado diz que o país asiático debate-se com questões de direitos humanos. Amâncio Miguel.
O escritor e Nobel da Paz Liu Xiaobo foi colocado em liberdade condicional por padecer de cancro de fígado. O novo embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, defendeu que Liu, de 61 anos, deverá ter autorização para procurar tratamento fora da China. Os Estados Unidos dizem que Liu deverá ter a liberdade de movimento para ser tratado no lugar da sua preferência. Mas o jornal estatal chinês Global Times escreveu ontem que Liu Xiaobo não está livre e sujeito a essa supervisão e mesmo a participação de especialistas estrangeiros no seu tratamento carece de autorização. O jornal acrescentou que uma eventual autorização de saída do escritor poderia instigar mais ataques públicos contra a China. Esta posição de jornal chinês surge quando o Departamento de Estado acaba de baixar a classificação do país asiático no tocante aos direitos humanos. No seu novo relatório, o Departamento de Estado diz que a China pertence a uma lista de mais de 23 países que não respeitam os direitos humanos e não tomaram medidas para acabar com o seu envolvimento no tráfico de pessoas, abusos, por exemplo, contra a minoria uigur, viciados em drogas e trabalhadores forçados da Coreia do Norte. Isto especificamente para a China. A China disse que as acusações são irresponsáveis. O diretor da Ásia na Human Rights Watch, Brad Adams, disse à Voz da América que a condenação não irá afetar o bom andamento das relações entre a China e Estados Unidos. Aliás, sublinha o especialista, as relações nem são boas.
I'm not sure the US-China relations are improving. I think they're very complicated. They zig and zag and have ups and downs. I don't assume that the relationship is improving. In fact, with the volatility of the Trump administration, it's very hard to say that the relationship is on a clear path in any particular direction. I think this could have a minor impact on the relationship.
Quanto ao ativista Liu Xiaobo, Brad Adams disse que ele esteve apenas envolvido em manifestações pacíficas e nunca deveria ter sido detido.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar hoje com o futebol africano e começamos com a Taça da COSAFA, a Taça da Confederação da África Austral, está a decorrer na África do Sul e é uma competição em que só participam os jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje Moçambique tem ainda uma chance de passar à fase seguinte, uma chance muito remota, diga-se, defronta Madagascar num jogo do Grupo B em que o Zimbábue defronta as Seychelles. Moçambique tem que ganhar e esperar que o Zimbábue não bata as Seychelles, o que parece impossível. Zimbábue e Madagascar têm 4 pontos, Moçambique tem 3, Seychelles tem 0. Ontem Angola tinha que ganhar e se tivesse ganho tinha passado à fase seguinte, pois a Tanzânia empatou surpreendentemente com os Maurícios a um golo. Aos palancas bastava meter uma batata na capoeira do Malawi e ficavam no topo do grupo, empataram, foram à vida. Ficaram com os mesmos pontos que a Tanzânia, com 5 pontos. A Tanzânia passa porque tem melhor diferença de golos, vai defrontar a África do Sul nos quartos de final. No domingo. Continuamos com o futebol africano, agora na Liga dos Campeões de Clubes, onde amanhã a equipa moçambicana do Ferroviário da Beira tem um jogo difícil. Recebe o Etoile du Sahel da Tunísia num jogo do Grupo A. Ferroviário da Beira, hoje com os olhos virados para o outro jogo deste grupo, as duas equipas do Sudão frente a frente, o El Merreik e o El Hilal. O Etoile du Sahel está à vontade, comanda o grupo com 8 pontos. El Merreik, Ferroviário e El Hilal, todos com 4 pontos, a lutarem pelo segundo lugar. Na Taça das Confederações, a equipa angolana do Recreativo do Libolo está também no Sudão. Amanhã, a defrontar o Al Hilal El Obeid num jogo do grupo C, onde hoje o Smua do Egito defronta o Zesco United da Zâmbia. Al Hilal comanda com 7 pontos, apenas mais um que o Libolo e o Zesco. Smua está em último, mas também ainda em luta, tem 4 pontos. Tudo muito renhido neste grupo, ambos os jogos muito importantes. E agora a Taça das Confederações de Futebol. A Alemanha, mesmo com a equipa B, é eficiente, não perdoa. Pragmático futebol, simples, direto, e ontem pôs 4. 4 batatas na capoeira do México. Hasta la vista, México. Aos 8 minutos, a Alemanha já vencia por 2-0. Chegou a temer-se uma cabazada, como aconteceu ao Brasil no Mundial. O México recuperou e há que dizer que jogou extremamente bem. Teve várias oportunidades de reduzir, mas a eficiência alemã esteve bem evidente. Final é no domingo entre a Alemanha e o Chile. Difícil fazer uma previsão. Em teoria, Chile, com todas as suas estrelas, é favorita. Mas os alemães, mesmo com a equipa B, nunca se sabe. Portugal e México defrontam-se para o terceiro lugar. México e Portugal jogaram na fase de grupos. Houve um empate a 2 golos.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook ou Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. A temperatura é de 32 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a situação humanitária no Sudão do Sul permanece catastrófica. A China opõe-se à venda de armas americanas a Taiwan. 30 de junho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo notícias e editorial da Voz da América. Alguns sectores da sociedade moçambicana consideram insignificantes os ganhos que Moçambique obtém da exploração do gás natural, porque, ao abrigo dos contratos assinados com o governo, as multinacionais ficam com a maior parte do recurso, o que pressupõe a capacidade do Estado de se impor perante companhias privadas. Ramos Miguel.
O debate é forte, tendo em conta a recente descoberta e exploração de gás natural em Moçambique, envolvendo fundamentalmente as companhias Sasol sul-africana e americana Anadarko. Várias são as vozes que dizem que a quantidade de gás que a Sasol disponibiliza a Moçambique é pouca. O economista Tomás Salmão, antigo secretário-geral da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, é uma das vozes que devem ser ouvidas neste debate.
O que é que a Sasol está a fazer para garantir que nos próximos 10, 15, 20, 25, 30 anos temos que prever e olhar para o futuro? Os nossos consumos vão crescer, vão ser maiores e tem que haver uma maior cota de gás para consumo doméstico.
Quando se começou a discutir a questão do gás do Rovuma no norte de Moçambique, um dos assuntos postos em cima da mesa era que a Anadarko iria disponibilizar a Moçambique apenas 1/4 das suas necessidades em gás, o que para o economista João Mosca é pouco.
Acho que poderia ser muito mais. Por um lado, para constituir reservas futuras de gás para Moçambique, na medida em que há muitas flutuações de preços e essas reservas podiam ser utilizadas para a estabilização dos preços internos. Segundo, para o próprio Moçambique poder exportar, se fosse necessário, das suas reservas. E terceiro, ver quais são os investimentos que internamente vão ser realizados e, por enquanto, não me parece que esses investimentos sejam garantidos.
As expectativas das pessoas em torno da exploração do gás e de outros recursos naturais é que isso resulte na criação da riqueza, mas para isso é necessário que o Estado seja capaz de regular melhor as práticas das companhias privadas.
A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O governo português classificou como atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa a intenção do executivo guineense de proceder à suspensão das atividades da RTP, da RDP e da agência Lusa na Guiné-Bissau. A nota refere que Portugal encetou desde o primeiro momento as medidas apropriadas no campo diplomático para reagir a esta situação, entre outras medidas. O embaixador da Guiné-Bissau já foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para lhe ser transmitida a gravidade do ocorrido. Por outro lado, o representante da União Europeia em Bissau, Vítor Madeira dos Santos, considerou uma limitação da liberdade de imprensa a decisão do governo guineense. Música. Passo agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
A Sony decidiu retomar a produção de discos de vinil em duas das suas fábricas localizadas no Japão. A empresa japonesa interrompeu a fabricação de discos de vinil para uso doméstico em 1989, devido à crescente cota do mercado musical conquistada pelos CDs, formato físico digital que a própria Sony ajudou a desenvolver e começou a distribuir em 1982. A Sony espera assim adaptar-se ao renascimento atual que vive o vinil, graças às vendas de álbuns em segunda mão e ao crescente número de lançamentos no velho suporte analógico. Além disso, a Sony instalou um novo estúdio de gravação no centro de Tóquio, especialmente concebido para produzir os masters, a partir das quais vão ser geradas as cópias em vinil e aproveitar melhor a qualidade desse formato. No ano passado, as vendas de discos de vinil no Japão atingiram as 800 mil unidades, ou seja, 8 vezes mais do que em 2010, dizem dados divulgados pela indústria musical japonesa. Essa tendência tem sido observada noutros pontos do mundo, como aqui nos Estados Unidos, onde foram vendidos mais de 17 milhões de discos em 2016. O grupo BP abateu 750 milhões de dólares aos resultados apurados no segundo trimestre, na sequência de fracos resultados na prospeção petrolífera em Angola. O grupo informou ter decidido renunciar à sua participação de 50% no bloco marítimo 2411 da região sul de Angola e acrescentou estar ainda por determinar se o poço Katambi, uma descoberta de gás natural feita em 2014, tem ou não viabilidade comercial. O valor, 750 milhões de dólares, anunciado pela BP, derivou ainda de fracos resultados obtidos na exploração noutros locais, não tendo, no entanto, sido fornecidos pormenores adicionais. O grupo informou igualmente que este abatimento não monetário não poderá ser deduzido aos impostos, mas acrescentou que não prejudicará de forma alguma os capitais libertos, um indicador importante para os acionistas preocupados com o valor dos dividendos, numa altura em que os preços do petróleo se encontram abaixo dos 50 dólares por barril. A decisão de proceder ao abate daquele montante faz parte de uma análise mais alargada da carteira de ativos da BP, que se destina a concentrar as atividades do grupo mais em gás natural e em projetos petrolíferos próximos de locais que disponham de infraestruturas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,14 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Tiutundu Rolo, linguagem do canto rupestre, é o título de uma antologia poética que reúne textos de 18 jovens poetas da província do Namibe, em Angola. Será lançada no dia 5 de julho no Camões Centro Cultural Português. Neste espaço reservado às artes, aqui na Voz da América, conversamos sobre este assunto com Albino Mohungo, da Mayamba Editora.
É um livro que espelha poemas, né, em que nós abordamos os autores para espelharem poemas daquilo que é mais bonito da província de Namibe. E eles sapientemente usaram todo o seu raciocínio para dar a conhecer a comunidade intelectual do desenvolvimento que a província de Namibe corre. A ideia surgiu do Centro Cultural Português, que é de extrema responsabilidade primária do Centro Cultural Português, e com a colaboração da Mayamba Editora e do Movimento Leva Arte. É para dar a conhecer a juventude acadêmica, os investigadores e a comunidade civil que é possível, quando nós temos vontade de apostar na juventude, é possível quebrar com certas barreiras que os jovens talentosos encontram no mercado nacional.
Este lançamento, diz Albino Mohungo, da Mayamba Editora, tem o potencial de estimular os jovens escritores.
O livro será lançado em Luanda. Os jovens são muitos, ou quase todos eles, oriundos de Namibe e vão retratar sobre a vivência em Namibe, mas o livro será lançado em Luanda. Se a nível nacional, a nível de Luanda, que é a cidade de Angola principal, nós temos dificuldade de calcular se temos um bom nível de aderência da população aos livros. Então, a nível de Namíbia, podemos dizer categoricamente que não há uma adesão maciça da juventude nos livros. Por isso é que há a necessidade do Centro Cultural Português, a editora Mayamba e o movimento Levar, que é essas três associações contém muitos jovens, viram-se na responsabilidade de dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo de mostrar os potenciais autores de todas as províncias de Angola que é possível e que nós estamos aqui para ajudar a ultrapassar essas barreiras que eles vejam na vida.
Destes 18 jovens escritores do Namibe que participam desta coletânea, quais são as temáticas que eles retratam nos seus textos?
Eles retratam, falam de amor, falam do mar, falam dos frutos e dos frutos provenientes do mar. Eles abordam de tudo um pouco, é uma miscelânea daquilo que eles vivem ou vivenciaram no Namibe. É muita boa coisa que esse livro tem para nos apresentar para pessoas que não conhecem o Namibe, pessoas que conhecem o Namibe, pessoas que estão há muito tempo fora da província de Namibe. Então é o retornar a Namibe por parte deste livro.
Eu vejo que destes 18 jovens que fazem parte da coletânea, há poucas mulheres. Isso reflete aquilo que é o mundo das letras do Namibe ou de Angola de uma forma geral?
Não, de uma forma geral de Angola não. Acredito que eu estou a falar propriamente por intermédio da Mayamba Editora, mas não é só a Mayamba Editora que esteve nesse processo de escolha desses 18 jovens. Porque há mais jovens, mas dos tantos jovens que tem na mídia, nós escolhemos para uma primeira fase esses 18 jovens. Que também dá abertura, já que Luanda tem 18 províncias, nós vamos pegar primeiramente 18 jovens de Namibe. Foi um concurso, apresentaram as suas obras, então escolheu-se estes 18 jovens. O que não nos retrata aqui o potencial dos outros candidatos que não foram escolhidos nessa primeira fase, não vale, vale e vale muito. Mas é que por uma primeira fase nós achamos que seria conveniente trabalharmos apenas ainda com 18 jovens.
Mas dizia também, a dado momento da nossa conversa, que a circulação do livro muitas vezes parece circunscrever-se a Luanda. O que é que dificulta a colocação do livro da Mayamba e de outras editoras noutros pontos de Angola, por exemplo?
Falando propriamente da Mayamba, nós temos pontos de venda em 7 províncias fora de Luanda. Com Luanda fizemos 8. As outras províncias são assuntos de estudo, né? De estudo, de viabilidade. E só assim é que a Mayamba Editora terá como meter os livros para outras províncias, que é o nosso desejo. Nós não pretendemos simplesmente fechar a nossa editora para Luanda, Puís, para Benguela e Lubango, onde nós estamos integrados. Nós queremos nos expandir em toda Angola, que só romper fronteiras para Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, mas isso é um processo que tem que ser feito com os pés bem assentes no chão. É nessa perspectiva que a Mayamba Editora ainda tem essa dificuldade de ter outros pontos de distribuição e venda dos seus livros.
Mas vocês vão continuar?
Vamos continuar. Não tem como nós parar. Nós temos um objetivo de oferecer o conhecimento à juventude, porque conhecimento é a tarefa fundamental do inteligente. E com conhecimento, o jovem vai ser capaz de driblar todas as dificuldades que encontramos no nosso país.
E vocês sentem que, já estamos a terminar, vocês sentem que sentem que os jovens leem, compram os livros,
Há uma boa medida, mas não tão como nós gostaríamos que fosse. Há vários problemas a nível social que acredito que prendem o jovem a não aderirem aos livros como eles próprios desejavam. Há certos problemas que afligem o jovem, como o desemprego, a falta de oportunidades na vida, o pouco salário ou pouco vencimento dos jovens para comprar um livro e para dar o leite na filha e outros assuntos para serem resolvidos. Tudo isso serve para não aderência dos jovens de forma maciça aos livros. Mas a Mayamba vê que essas dificuldades que os jovens enfrentam devem ser combatidas, e para ser combatida é com muito esforço. O esforço de encher o Centro Camões com livros, mostrar que até o jovem que não trabalha, que nunca lançou nada, teve a oportunidade de lançar o seu poema pela Mayamba Editora, pelo Grupo Camões, com a cooperação do Movimento Leva Arte. Isso dá visibilidade a esse jovem e a partir desse jovem, os outros jovens vão seguir esse exemplo. É uma tarefa arduamente difícil, mas com muito esforço e sabedoria, acho que nós podemos levar ao desenvolvimento da leitura no nosso país, porque atualmente é muito fraco mesmo, a aderência do jovem aos livros, a aderência do jovem às bibliotecas públicas e privadas, a aderência dos jovens às mediatecas, mas com muito esforço, com muita vontade, nós podemos mudar esse cenário que é visível no nosso país, principalmente em Luanda.
E esta foi a conversa com Albino Mohungo, da Mayamba Editora, que falou sobre o lançamento da coletânea Tiutundu Hulu, Linguagem do Canto Rupestre, que reúne 18 jovens poetas da província angolana do Namibe. Foi a página de arte aqui na Voz da América com Amancio Miguel.
Yeah. You know? Minha querida, tu não tens medo de mim, ó. Tu não tens noção do quanto me fazes bem. A sério.
Sei que falas bem de mim. Aonde vais, defendes-me. Cause you love me. Sabes tudo sobre mim, no teu diário só de mim. Escreves o motivo do que te leva a agir assim. Tremes toda quando estou triste, fica quando vou.
You love me, baby, love me, baby, love me, baby.
Te arrepias quando danço, te delicias.
You love me, baby, love me, baby, love me, baby. Cause you love me, baby, love me, baby, love me, baby.
É bom saber que alguém gosta de nós, mesmo sem nos conhecer. Faz bem mesmo sem conhecer. Me dás valor, muito calor. Estás sempre ao meu dispor, minha querida fã. Minha querida fã, minha fã. Tu me cuidas demais.
Me apoia.
Quando falas do man, quando no meio da mega tu defendes, man. Vejo no meu show, quando gritas e deliras com meu flow. Quando ouves sucede e dizes this man is well. Me apoia, well.
dormes toda quando estou triste, ficas quando
vou. Oh, you love me, baby, love me, baby, love me, baby.
Te arrepias quando danço, te delicias.
Oh, you love me, baby, love me, baby, love me, baby.
Yes, okay.
Oh, yeah.
Quando falas de mim, quando no meio da migas tu defendes-me. Vejo no meu show, quando gritas e deliras com meu flow. Quando ouves o CD e dizes it's man of well, me cuia,
me cuia.
Cantar pra ti, mãe,
me cuia.
Quando estou na Rio, me ligas pra me dar beijão.
Me
cuia, bué. Maconha, ué,
maconha.
Eu gosto, eu gosto.
Maconha,
maconha, maconha, maconha, ué,
maconha.
Passa agora para um pouco mais de música. Vamos ficar com Bruno Mars, That's What I Like.
Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? Invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be. Breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby.
E com Bruno Mars and That's What I'm Like, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou que a violência na República Centro-Africana ameaça milhares de civis, tendo muitos já fugido das suas zonas habituais de residência. Porta-voz daquela agência disse que grupos rivais voltaram a confrontar-se na capital da República Centro-Africana, Bangui, e noutras regiões próximas da República Democrática do Congo. Na sequência, diz a agência da ONU, que pelo menos 1000 pessoas fugiram para a República Democrática do Congo. Os Estados Unidos iniciaram ontem a aplicação da restrição de entrada no país de 6 países de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana, após o Tribunal Supremo ter decidido a favor de uma ordem executiva do presidente Donald Trump. Os países visados são o Irão, a Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. A medida impõe que os cidadãos que queiram entrar nos Estados Unidos devem ter familiares próximos ou negócios devidamente justificados no país. Segundo a ordem, são considerados familiares próximos os pais, esposos, filhos, menores e adultos, genros, noras ou irmãos. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho Internacional advertiram que a situação no Sudão do Sul permanece catastrófica, apesar de não constar da lista de vagas de fome. O governo sul-sudanês e as Nações Unidas declararam o dia 21 de junho que a vaga de fome se verificava no estado de Unity e que tinha terminado. Contudo, aquelas duas organizações humanitárias internacionais dizem que mais de 1.700.000 pessoas correm o risco de passar fome a qualquer momento naquele país. A China anunciou que se opõe firmemente à venda de armas pelos Estados Unidos a Taiwan, uma ilha independente que a China considera como uma das suas províncias. O governo do presidente Trump autorizou a venda de armas por 1,3 mil milhões de dólares a Taipei. Segue-se um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As forças de pacificação da ONU desempenham um papel essencial em fornecer estabilidade em regiões que recuperam de conflito. Podem evitar a ocorrência de violência e estabilizam os governos fracos e que fracassaram, que podem servir de redutos seguros para terroristas ou organizações criminosas transnacionais que fomentam as condições para atrocidades. As missões de pacificação são um instrumento essencial para promover a paz e a reconciliação em alguns dos países com maiores problemas, escreveu o Major-General Michael Rothstein, adjunto ao Secretário de Estado para o Planeamento, Programas e Operações no Gabinete de Assuntos Político-Militares. Hoje, mais de 113 mil pessoas da ONU de 124 países servem em missões de pacificação ao redor do mundo, em África, no Médio Oriente, nas Caraíbas e na Europa. Os mandatos de cada uma destas missões vêm as forças de pacificação conter grupos violentos, protegendo serviços, reforçando a estabilidade e promovendo a saúde e o bem-estar. Uma das formas mais importantes em que o governo dos Estados Unidos apoia as forças de pacificação da ONU é através da iniciativa das Operações para a Paz Global, um programa coordenado de assistência do Gabinete de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado. A iniciativa reforma a capacidade internacional de pacificação, ajudando a treinar e equipar as capacidades dos elementos envolvidos para concretizar o trabalho que lhes é exigido. Para maximizar a eficácia, os dirigentes necessitam de compreender as exigências das forças de paz e os seus problemas. É por isso que a organização-chave de governos dos Estados Unidos e das Nações Unidas se encontraram a meados de junho nas 11ª operações de paz a nível mundial, encontro patrocinado pelo Gabinete de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado. Os participantes debateram a natureza envolvente das medidas de paz para resolver e a forma de reforçar a atividade e prontidão operacional das unidades e a iniciativas para resolver a exploração sexual e o abuso dos capacetes de paz. A Força de Paz das Nações Unidas desempenha um papel indispensável na procura da paz e da segurança num mundo cada vez mais marcado pela violência e instabilidade, escreveu o adjunto secretário Rothstein. Trata-se de uma tarefa difícil e os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os países para continuar a exigir maior eficácia e eficiência fiscal nesta missão importante, como fonte de apoio de financiamento técnico e de material para a formação da capacidade de pacificação. Os Estados Unidos demonstram um contínuo compromisso no sentido das operações de paz da ONU. Foi um editorial que foi feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 30 de junho de 2017 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceras vozes de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.